Ora, muito boa tarde. Cumprimentar o Dr. Hermínio Loureiro, o Sr. Carlos Coutada, o Dr. Paulo Lourenço e o Dr. João Leal, com particular o Dr. Hermínio Loureiro, que durante muito tempo aqui esteve nesta casa e que agora aqui regressa noutra posição e relativamente como Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. O objetivo desta audiência, que agradecemos a vossa disponibilidade, este grupo de trabalho constituído no seio da primeira comissão vem, no fundo, tem aqui em análise um projeto de lei e uma proposta de lei, ambas com o objetivo de criar o Tribunal Arbitral do Desporto. Uma, a proposta de lei naturalmente do Governo e o projeto de lei do Partido Socialista. O grupo parlamentar do Partido Socialista, no âmbito da discussão que estamos a levar a cabo na especialidade, requereu, uma vez que quer a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, quer o Sindicato dos Jogadores de Futebol Profissionais, tinham solicitado uma audiência e que foi concedida em tempo, entendemos a requerimento do Partido Socialista e unanimemente por todo o grupo de trabalho que fazia sentido ouvir, no fundo, o órgão de cúpula do futebol português. E, portanto, eu sugeria, como já tinha dito ao Dr. Hermínio Loureiro, uma exposição inicial da vossa parte e depois os senhores deputados, se assim o entenderem, fazerem as questões. Muito obrigado. Dr. Hermínio Loureiro.
Muito obrigado, senhor deputado, senhoras e senhores deputados. Agradecemos esta oportunidade da Federação Portuguesa de Futebol para podermos também dar aqui a nossa pronúncia, darmos o nosso contributo para esta questão que está em cima da mesa. Dar-vos nota que a delegação da Federação Portuguesa de Futebol é constituída por mim, pelo Sr. Vice-Presidente Carlos Coutada, pelo Sr. Secretário-Geral, Dr. Paulo Lourenço, e pelo Dr. João Leal, que é quem é o responsável dos assuntos jurídicos da Federação Portuguesa de Futebol. E eu vou procurar ser objetivo, e não estar aqui a fazer uma intervenção cansativa, e começar por vos dizer que para a Federação Portuguesa de Futebol o Tribunal Arbitral do Desporto é necessário, é oportuno e é conveniente. Deixo dizer-vos que nós fomos eleitos na Federação Portuguesa de Futebol e permitam-me também que apresente os cumprimentos do Sr. Presidente Dr. Fernando Gomes, fomos eleitos há pouco mais de um ano e no nosso manifesto de candidatura, manifesto eleitoral, também constava a importância de um Tribunal Arbitral do Desporto. E por isso cá estamos, mantendo a nossa coerência relativamente a essa matéria, e dar-vos nota que este tribunal pode ser importante na resolução de muitos problemas que, infelizmente, não só na esfera desportiva, mas neste caso concreto, em termos desportivos. E, por outro lado, também, permitam-nos que saúde a Assembleia da República pela esta iniciativa, desta criação deste grupo de trabalho, para procurar, segundo aquela que é a nossa opinião e a nossa visão, pontos de convergência entre um projeto e uma proposta, porque seguramente se pontos de convergência foram criados, melhor será a solução final. E é nessa perspectiva que nós aqui estamos com esse pensamento positivo. Indo concretamente às questões e aos textos e às opções, nós entendemos, naquilo que diz respeito ao prazo, aos dias para efetuar recurso, nós inclinamos-nos mais para o projeto que é apresentado, neste caso pela proposta do Governo, naquilo que diz respeito aos 30 dias de recurso, ao contrário dos 15 dias que são apresentados no recurso no projeto de lei do Partido Socialista. Entendemos que 30 dias, e permitam-nos o atrevimento, se calhar até mais, mais 10, não era nada demais para que as coisas pudessem ser, naturalmente, quando apresentadas, estes recursos pudessem ser bem apresentados. Relativamente à questão da instalação do Tribunal Arbitral do Desporto, aí a nossa opção é para que o mesmo possa ficar fora do Comitê Olímpico. Nesse aspecto estamos mais próximos e de acordo com a proposta do Partido Socialista. E porquê é que caminhamos nesse sentido? É aquilo que acontece, por exemplo, com o TAS. E o TAS ganhou uma outra relevância quando saiu, quando deixou de estar debaixo do chapéu, permitam uma expressão, de outros organismos. E aí a FIFA e a UEFA não hesitaram um segundo em recorrer ao TAS a partir desse momento. E deixem-me dizer-vos também que, na nossa opinião, porque muitos têm falado em diversas inconstitucionalidades relativamente ao Tribunal Arbitral do Desporto, aliás, nós temos lido com bastante frequência essas mesmas matérias, julgo que, de alguma forma, se competir ao Estado a fixação desse mesmo Tribunal Arbitral do Desporto, de alguma forma, essa dúvida recorrente relativamente às inconstitucionalidades também ficam dissipadas. Uma outra questão, onde há divergências nos projetos e que, da nossa parte, a nossa opinião, tem a ver com a questão dos árbitros. Se a opção passa pelo livre arbítrio para a indicação do juiz-árbitro ou se temos uma lista fixa de árbitros devidamente reconhecidos pela Comissão Instaladora e sendo nomeados de 4 em 4 anos, com mandatos de 4 anos. A Federação Portuguesa de Futebol inclina-se, e na análise que fez, para a lista dos peritos árbitros, ou seja, haver 40 ou 50, haver um número de peritos árbitros, uma lista oficial de peritos árbitros, devidamente com personalidades reconhecidas e validadas pelo próprio Tribunal, que numa primeira fase tinham que ser nomeadas por uma comissão instaladora, mas achamos que é perigoso deixar ao livre arbítrio a indicação dos juízes árbitros. Uma outra situação que entendemos importante, e somos totalmente de acordo com o projeto do Governo, prende-se com a questão da arbitragem necessária. É muito importante poder-se também ir nesse caminho da questão da arbitragem necessária. Nesta intervenção inicial, uma última nota, que entendemos também importante, já que o país anda há tantos anos para constituir este tribunal, que ele ganha uma outra dimensão e tem uma outra importância se for a última decisão. Ou seja, não havendo recurso das decisões quando se aceita ir para a arbitragem, para o Tribunal Arbitral, e para ele ter a importância que todos nós queremos que ele tenha, basta ler as exposições de motivos, quer de um projeto, quer do outro, percebemos que, naturalmente, que há aquelas questões formais que têm a ver com a nossa Constituição, mas isso são questões do direito, mas entendemos que a última decisão deve ser a do Tribunal Arbitral do Desporto e não permitir que sobre essa possam existir depois um conjunto significativo de recursos. Uma última nota também, porque tem sido dito que a questão do Tribunal Arbitral do Desporto possa, de alguma forma, colidir com aquelas que são as regulamentações da FIFA e da UEFA. Deixem-me dizer-vos que a Federação Portuguesa de Futebol entende e defende a clara autonomia e, portanto, não há aqui nenhum problema, nenhuma incompatibilidade, na nossa opinião, com aquilo que são os estatutos ou as regras da FIFA e da UEFA. Entendemos é que importa, tendo em conta a especificidade das questões do desporto, ter um tribunal com essa especificidade que possa, de alguma forma, ser célere, como nós queremos que seja a justiça, naturalmente, e que seja também as decisões sejam tomadas por personalidades que conheçam bem as especificidades do desporto, porque muitas vezes o desporto tem matérias muito próprias e, portanto, achamos que o caminho a ser trilhado deve ser este, de optar por termos um mecanismo de arbitragem para resolver conflitos de forma célere e, naturalmente, de forma justa. Sr. Presidente, Sr. Deputado, Srs. Deputados e Sra. Deputada, esta é, de alguma forma, do ponto de vista genérico, aquela que é a posição que a Federação Portuguesa de Futebol discutiu no seio da sua direção e que fica o nosso contributo para o grupo de trabalho, chamando uma vez mais a atenção, a Federação Portuguesa de Futebol, para a importância e a necessidade do nosso país ser dotado deste mecanismo de resolução de conflitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Emílio Loureiro, pela sua exposição tão clara e sucinta. Dava agora a palavra aos grupos parlamentares, o primeiro grupo parlamentar do Partido Socialista, o deputado Laurentino Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do meu grupo parlamentar a delegação da Federação Portuguesa de Futebol, na pessoa do nosso amigo Hermínio Loureiro e dos demais seus companheiros de delegação. E para abreviar, direi que a exposição inicial foi muito clara relativamente às questões que são as questões centrais destes dois textos. E, portanto, farei apenas alguns comentários que suscitarão também algumas questões que possam ser posteriormente respondidas. Começando pelo fim do que o Hermínio Loureiro disse, ou seja, da compatibilidade ou não de um tribunal desta natureza com os vínculos desportivos que a Federação Portuguesa de Futebol tem junto das suas centrais, UEFA e FIFA, não coloca nenhuma questão. Mas, ao olhar em bom rigor para a proposta do Governo e para a vinculação que em várias dos temas dessa proposta se faz, não em termos de instalação física, de edifício, mas em termos de organização e funcionamento do Tribunal ao Comitê Olímpico de Portugal, creio que, eventualmente, aí poderia colocar algumas questões no âmbito da FIFA e da UEFA, porque sabemos que esses mesmos problemas foram os problemas que fizeram com que FIFA e UEFA não tivessem aderido ao Tribunal Arbitral de Lausanne, senão quando o Tribunal Arbitral de Lausanne mudou os seus estatutos para ser entidade independente do Comitê Olímpico Internacional. E, portanto, esta proposta do Governo podia, ou poderia, se fosse aprovada, trazer ao futebol português, porque sabe-se qual é a forma de intervenção e de pensamento da FIFA e da UEFA, alguns sérios problemas. O projeto da Comissão, enquanto tribunal independente de organizações desportivas, já não significará. O que aqui se coloca de central é, de facto, não a instalação física, não importa aqui que o tribunal seja na Travessa da Memória, no Terreiro do Paço, na Avenida da República, não importa, algures em Lisboa, mas a intervenção no interior do tribunal, quer na composição dos seus órgãos, quer na definição de algumas das suas decisões, quer mesmo na aprovação e designação de árbitros, de uma entidade desportiva, que é o Comitê Olímpico, entidade credível, com certeza, digna, com certeza, onde a Federação Portuguesa de Futebol faz parte, mas que tem as suas próprias regras enquanto entidade privada. O Comitê Olímpico não é sequer uma entidade com autoridade pública desportiva, é, portanto, sujeito a algumas regras de obediência pública, como é o futebol e todas as outras federações. O Comitê Olímpico não tem essa autoridade pública desportiva. E, portanto, seria até estranho que fosse uma entidade dessa natureza importa que não se confunda com alguns comitês olímpicos europeus que têm uma natureza diferente. São comitês olímpicos com chancela do Estado, tipo italiano, até espanhol, chancela do Estado, e cujos que são nomeados, cujos estatutos são aprovados pelo Estado, e as pessoas nomeadas pelo Estado, e o Estado faz parte desse mesmo comitê. É diferente, são muito diferentes. Portanto, quando se pretende vincular o funcionamento de um tribunal a uma entidade desta natureza, está-se a correr um risco sério. Um risco sério de poder não ter esse tribunal a independência, a liberdade e a capacidade autónoma de funcionar por si próprio. E, descendo à terra, nós sabemos, por exemplo, que um tribunal desta natureza tem uma instalação a fazer. Quem paga essa instalação é o Estado. Seja naquilo que é a proposta do PS, claramente, seja no que é a proposta do Governo, porque se diz é o Comitê Olímpico que faz a instalação, mas também o Sr. Secretário de Estado, quando cá esteve, teve a oportunidade de dizer à comunicação social aqui fora, o Governo providenciará ao Comitê Olímpico os meios financeiros necessários para a instalação. Portanto, é a mesma coisa. Ou paga pela administração direta, ou paga pela administração indireta. Ponto 1. Não há aí nenhuma diferença. Segundo, o funcionamento. O funcionamento de um tribunal desta natureza é um funcionamento que, como nós sabemos todos, se paga a si próprio. Ou seja, é o próprio funcionamento do tribunal que paga as suas despesas e, portanto, não acarreta aumento de despesas para o Estado português. Ambas as propostas, ponto 2, ambas as propostas definem a arbitragem necessária como imprescindível para um tribunal ter força como este se pretende que tenha. Essa arbitragem necessária, ou seja, uma arbitragem para a qual as partes desculpem a expressão, mas é mais clara, empurradas, mesmo que não gostem, mesmo que não queiram, justifica mais do que nunca a existência de um cuidado no estabelecimento das listas de árbitros e de um cuidado no nível e nas condições e nas qualificações dessa lista de árbitros. Ouvimos isso, aliás, aqui na passada semana pelo juiz conselheiro Cardoso da Costa, que disse uma coisa muito simples: com a arbitragem necessária, é imprescindível, é quase que é condição haver uma lista fechada de árbitros, para a qual se propõe na proposta do PS um conjunto de qualificações, mas que podem ser naturalmente acrescentadas, revistas, melhoradas, mas tem que fixar esse quadro, porque só esse quadro de lista fechada de árbitros, como hoje acontece no Tribunal Arbitral de Lausanne, é que permite que haja uma jurisprudência permanente, uniforme, coordenada, em que as pessoas saibam o que esperam daquele tribunal, como dos outros tribunais, onde há também uma jurisprudência que faz carreira. Em tribunais ad hoc e em comissões arbitrais ad hoc, não há capacidade para se fazer essa leitura uniforme e consequente, que é absolutamente necessária para o desporto português, que até hoje não existe por não haver este tipo de solução. Apostar-se num tribunal como aquele que vem na proposta do Governo, estaríamos, francamente, a forçar as federações a ter uma espécie de segundo Conselho de Justiça. Uma espécie de segundo Conselho de Justiça. Não resolvendo nenhum dos problemas que os Conselhos de Disciplina e de Justiça normalmente colocam ao funcionamento do sistema desportivo em Portugal. E por isso aquilo que nos parece a nós, e se o Irmino Loureiro tiver ainda a oportunidade de responder, poderia eventualmente acrescentar a sua opinião sobre duas ou três coisas. Eu dou um exemplo. A opção que deixou clara da Federação Portuguesa de Futebol quanto ao modo de instalação e funcionamento do tribunal engloba, naturalmente, considerações próprias sobre o Conselho de Arbitragem, que é o órgão de gestão do tribunal, que num dos casos, vem na proposta do Governo, está puramente entregue ao movimento associativo desportivo, e aí, maioritariamente entregue ao movimento olímpico, ao Comitê Olímpico, em 7 membros do Conselho de Arbitragem, a vossa modalidade de futebol tem um lugar. Um lugar. Que é, em 7 membros do Conselho de Arbitragem definidos na proposta do Governo, há um lugar para a modalidade que tenha área profissional, que neste momento é só o futebol. E, portanto, o futebol que é o principal cliente de um tribunal desta natureza, o futebol que é a modalidade que mais dimensão tem e que casos mais complexos ou mais singulares ou mais sensíveis traz para um tribunal arbitral, ia ter no Conselho de Arbitragem um lugar em 7. Sendo que os primeiros 4 são de gestão direta do próprio Comitê Olímpico, são 2 nomeados pela Comissão Executiva do Comitê Olímpico, nomeados pela Comissão Executiva do Comitê Olímpico, um das modalidades olímpicas, outro das federações não olímpicas, e aparece a seguir um vindo do futebol, que é a única modalidade que tem área profissional. E depois, por tabela, vem uma série de razões, uma série de modos de funcionamento do Tribunal que tem a ver com essa escolha do Conselho de Arbitragem. Na proposta que nós apresentámos, o Conselho de Arbitragem, e pode ser modificada em termos de especialidade, tem um recorte diferente. Vem de um conjunto de designação de pessoas por um conjunto de entidades que elas sim trarão a um tribunal uma dignidade, uma qualificação, uma imagem pública própria de um tribunal com a sua independência, a sua capacidade de intervir. E por isso eu termino agradecendo à Federação Portuguesa de Futebol a presença nesta audição. Nós entendíamos que era muito importante que a Federação Portuguesa de Futebol viesse aqui à Assembleia expressar a sua opinião, sobretudo por uma razão, porque quando estamos a pensar num tribunal não podemos esquecer que esse tribunal se dirige ao universo desportivo, e no universo desportivo a Federação Portuguesa de Futebol e a modalidade de futebol é esmagadoramente maioritária na sua intervenção pública e na sua intervenção desportiva, e esmagadoramente maioritária quando se fala de uma questão que tenha a ver com a própria disciplina e justiça desportiva, porque são, de facto, os principais, clientes, de um tribunal desta natureza, e, portanto, era imprescindível ouvir a vossa opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Pedro Pimpão, Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado à delegação da Federação Portuguesa de Futebol. Criei o meu nome, sou deputado também Paulo Cavaleiro, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD agradecer a vossa presença e o vosso contributo, que acho que é muito pertinente, e queria nesta fase referir que é muito importante esse contributo institucional que a Federação Portuguesa de Futebol aqui nos traz, e que fica bem patente e resumido na intervenção inicial do Sr. Vice-Presidente Hermínio Loureiro. Na sua primeira frase resume aquilo que é a posição da Federação Portuguesa de Futebol, e que para nós também é importante, porque também valoriza aquilo que é o trabalho que a Assembleia da República, que os vários grupos parlamentares têm desenvolvido em torno da criação do Tribunal Arbitral do Desporto. Queria também dizer que o futebol, pelo significado que tem, quer na promoção da modalidade, quer sobretudo no número de praticantes que tem, porque o futebol, a Federação Portuguesa de Futebol, alberga no seu interior o dobro dos atletas que as outras federações todas, nas outras modalidades, têm nos seus quadros, e significa que é uma importante modalidade do ponto de vista social e do fomento da prática desportiva, e que também, todos sabemos, que tem um forte impacto financeiro, económico e até social, e naturalmente que a posição aqui da Federação Portuguesa de Futebol é muito importante também para um melhor esclarecimento, e também tenho que o afirmar em nome do nosso grupo parlamentar para o sucesso do Tribunal Arbitral do Desporto. O envolvimento da Federação Portuguesa de Futebol e todas as federações portuguesas das várias modalidades são importantes para que o Tribunal Arbitral do Desporto depois consiga cumprir aquele que é o seu objetivo, que é ter uma justiça desportiva que seja mais dignificada, e portanto o vosso contributo nesta sede encerra da melhor importância para nós. Depois dizer-vos que a criação do Tribunal Arbitral do Desporto, e é importante também o fizemos, já é um anseio antigo do movimento desportivo. Já em 2006 foi criada uma comissão instaladora dotada, em 2010 foi criada esta comissão para a justiça desportiva, ou seja, muito se tem discutido, e com personalidades das várias áreas do saber em Portugal, muito se tem discutido em torno da criação do Tribunal Arbitral do Desporto, e creio que agora temos em que estamos em condições de poder tornar este anseio do movimento desportivo uma realidade. Se bem que também é importante o vosso contributo, porque os vários parceiros que nos foram chegados, algumas audições que aqui realizámos com algumas representantes do movimento desportivo, nomeadamente a própria Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ou outras instituições como a Ordem dos Advogados, ou o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, colocam algumas dúvidas na necessidade de nós termos instalado em Portugal um Tribunal Arbitral do Desporto, considerando que a resolução dos litígios que são emergentes do exercício de poderes públicos em matérias desportivas, que já está consignada aos tribunais administrativos, que resolve o problema, ou pelo menos que as coisas deveriam continuar no patamar em questão, de acordo também com o que está estabelecido na Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto. Portanto, o vosso contributo também é importante para nós também desmistificarmos um pouco esta desnecessidade defendida por alguns e para valorizarmos aquilo que pode ser a pertinência deste Tribunal Arbitral do Desporto. Porque os objetivos, e também foram frisados na intervenção inicial do Sr. Vice-Presidente, é precisamente combater aquilo que são os principais entraves, que é a lentidão, a falta de especialização, a escassa jurisprudência que ainda hoje existe em matéria de direito desportivo e que nós estamos em crer que com o Tribunal Arbitral do Desporto vai passar a existir uma jurisprudência mais consensualizada e vai haver, de certeza, uma maior dedicação em torno das matérias desportivas na área do direito. E estou certo que será uma mais-valia, até porque temos que, com este instrumento, atenuar aquilo que é a especificidade do direito do movimento desportivo, da própria dinâmica das épocas desportivas, da própria carreira dos atletas e dos técnicos, e todos nós sabemos, temos alguns exemplos do passado, que algumas decisões dos tribunais comuns vieram fora de tempo, vieram prejudicar alguma consolidação que já existia também do ponto de vista das próprias épocas desportivas, e isso não beneficia em nada e pode depois ter impactos do ponto de vista económico e financeiro e social muito graves no próprio, nas próprias dinâmicas das competições, e portanto também estamos em crer que este Tribunal Arbitral do Desporto pode atenuar esta dificuldade. Sendo certo que também só o poderá fazer se for, e isto é consensualizado perante ambos os diplomas e também foi salvaguardado pela vossa posição, é que tem que se esgotar as vias jurisdicionais internas das próprias federações, nomeadamente a Federação Portuguesa de Futebol e de outras modalidades, que tem que os processos têm que correr os seus termos normais dentro de cada uma das federações e depois sim a arbitragem necessária e definitiva, uma via exclusiva e definitiva para dirimir estes conflitos que devem, em primeira instância, devem ser dirimidos no interior das próprias federações e depois só, em última instância, o recorrer-se para os tribunais, para o Tribunal Arbitral do Desporto, que deve ser, pois, essa via exclusiva e definitiva. Relativamente aos pontos polémicos que a Federação Portuguesa de Futebol aqui também trouxe e que são as principais divergências entre ambos os diplomas, quer do Partido Socialista, quer da proposta do Governo. Relativamente à localização do Tribunal Arbitral do Desporto, Eu estou em crer que isto pode considerar-se uma falsa questão. E discutimos isto a semana passada na audição do juiz conselheiro Cardoso da Costa, porque ambas as propostas referem que é importante que o Tribunal Arbitral do Desporto seja estimulado, ou seja, instalado por uma entidade. A única diferença, e a diferença substantiva, é que o projeto de lei do Partido Socialista diz que compete ao Departamento Governamental na área do desporto promover a instalação. E a proposta de lei do Governo diz que o Tribunal Arbitral do Desporto deve ser instalado junto do Comitê Olímpico Português. O que é que vai acontecer? Imaginando ou supondo que até pode prevalecer a disposição do projeto do Partido Socialista, pode o Departamento Governamental promover a instalação do Tribunal Arbitral do Desporto junto do Comitê Olímpico Português, desde que seja salvaguardada as duas condições que são essenciais do ponto de vista funcional, que é a independência orgânica e financeira do Tribunal Arbitral do Desporto, que não pode estar, e aí assumimos a mesma posição, não pode estar dependente de uma organização desportiva, seja ela o Comitê Olímpico, seja outra. Portanto, a independência orgânica e financeira do Tribunal Arbitral do Desporto tem que ser uma condição sine qua non para que as decisões sejam valorizadas. E aí sim entra em questão o Conselho de Arbitragem Desportiva. E aí sim, nós também entendemos que pode haver uma mitigação da composição do Conselho de Arbitragem Desportiva. Isto porque o Sr. Deputado Laurentino Dias fazia referência à excessiva participação do movimento esportivo na composição do Conselho de Arbitragem Desportiva e, nomeadamente, no movimento olímpico português. E a posição do projeto de lei do Partido Socialista, apenas em 10 membros do Conselho de Arbitragem Desportiva, apenas um é nomeado, é eleito ou é escolhido pelo movimento esportivo. Ou seja, se queremos ter um Tribunal Arbitral do Desporto que verse sobre estas matérias desportivas, estamos em querer que no próprio Conselho de Arbitragem Desportiva deve haver, pelo menos, se não um predomínio, deve haver uma larga participação do movimento desportivo, porque estamos a tratar de matérias desportivas. Naturalmente, que o que pode acontecer é haver aqui uma mitigação entre ambas as propostas na composição do Conselho de Arbitragem Desportiva, tendo menos entidades afetas ao movimento olímpico, mas salvaguardando-se aquilo que é a participação do movimento desportivo, que nós consideramos que é importante num tribunal arbitral, que é um tribunal especializado em matérias desportivas. Eu, portanto, creio que aqui pode haver alguma mitigação na composição do Conselho de Arbitragem Desportiva. O outro ponto também que tem alguma conflitualidade entre ambos os diplomas prende-se com o Estatuto dos Árbitros e com a própria designação dos mesmos árbitros. A nossa posição não é uma posição fixa e acho que já ficou aqui esclarecida nas outras audições que tivemos e nas posições públicas que vamos manifestando. E compreendemos que a existência de uma lista oficial de árbitros pode ser uma mais-valia, pode ser uma segurança do ponto de vista jurídico para este Tribunal Arbitral do Desporto. Todavia, há duas questões que também pedíamos ao Sr. Vice-Presidente que nos desse a sua opinião, que se prende com os próprios requisitos para se desempenhar a função de árbitro. O projeto de lei do Partido Socialista estabelece a obrigatoriedade de os árbitros terem 15 anos de experiência profissional, o que a nós parece-nos algo exagerado e limitativo da participação de alguns intervenientes na área do ordenamento jurídico desportivo português. E, por outro lado, nem o projeto de lei do Partido Socialista, nem sequer a proposta de governo, referem qualquer menção ou qualquer obrigatoriedade de os árbitros terem alguma experiência em matérias desportivas. Ou, do ponto de vista jurídico, alguma experiência no âmbito do direito desportivo, que vale o que vale, mas o que é certo é que nem um nem outro faz essa referência. E era importante saber se para vocês, para a Federação Portuguesa de Futebol, era importante que os árbitros que fizessem parte dessa lista tivessem algum contacto, alguma experiência, algum currículo nesta área do desporto. Por último, referir que, apesar destas divergências, convergimos naquilo que é essencial, que é na necessidade do Tribunal Arbitral do Desporto, convergimos naquilo que é essencial, de ser uma arbitragem necessária em matéria, e exclusiva em matéria desportiva, e convergimos no essencial no sentido de, se todos estivermos empenhados no bom funcionamento deste Tribunal, estamos em querer que estamos a contribuir para mais-valia para o desporto português e para uma valorização do desporto português e para a justiça desportiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E o deputado Artur Rego, grupo parlamentar CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimpão, por ligar o micro. Eu agradeço em meu nome pessoal e de CDS a presença da Federação Portuguesa de Futebol aqui, todos os presentes, na pessoa do Sr. Vice-Presidente, Hermínio Loureiro. Eu, realmente, há poucas perguntas a fazer, poucas questões a pôr, porque a exposição inicial que fez foi, para além de sucinta, extremamente clara, não só nos pontos em que tocou, como na transparência com que transmitiu a posição da Federação, de uma forma clara, linear e direta. Como disse, eu penso que nesta fase em que estamos do debate, acho que é o mais importante a realçar aqui, nós arrancamos para este debate com a proposta do Governo em cima da mesa e uma proposta do Partido Socialista. E, portanto, à partida arrancamos com duas propostas paralelas entre si e chegamos a este ponto e depois de ter feito este percurso e agradeço a todos os grupos aqui representados e ao Sr. Presidente deste grupo de trabalho a abertura nas audições que se fizeram, porque ouviu-se diversíssimas, não só entidades, como especialistas nesta área. Eu penso que este caminho que se percorreu foi um caminho em que se parte de duas linhas paralelas, para duas linhas numa diagonal aproximante e que neste momento as duas propostas estão muito mais próximas e o entendimento que nós temos das soluções propostas por uma e por outra é um entendimento muito mais de, digamos, de conciliação e de, como frisou, de fusão daquilo que uma e outra têm de melhor do que aquele arranque inicial de duas propostas completamente separadas. Por exemplo, na questão do papel do Comitê Olímpico, é evidente que na proposta do Governo não se diz que o TAD irá ficar na dependência do Comitê Olímpico, mas de facto diz-se que será o Comitê Olímpico que irá instalar. E depois logo a seguir diz-se que ficará sediado no COP. E depois na Constituição do Conselho de Arbitragem, dá direitos de nomeação ao COP para membros do Conselho de Arbitragem, que, digamos, aparecem quase como direitos de privilégio relativamente a outras entidades que existem em Portugal ligadas ao movimento desportivo. E, portanto, sendo a bondade da proposta do Governo evidente, não havendo nenhuma intenção de criar dependência, de facto há aspectos aqui que poderão... Eu, entanto, fiz uma investigação sobre o COP, fiz algumas averiguações sobre o COP e fiquei um bocado espantado quando descobri que o COP não tem órgãos jurisdicionais. Se eu quiser participar do seu presidente do COP, de algum elemento da direção do COP, para um conselho de jurisdição não existe. Não existe. O COP não tem órgãos jurisdicionais, os seus membros não respondem perante nada nem perante ninguém. São irresponsáveis, a não ser que pela sua atuação cometam crimes puníveis pela lei, mas no campo desportivo são perfeitamente irresponsáveis. E por outro lado, também vi que realmente o COP, como já me tinham separado, o COP é uma entidade meramente privada, cujo único vínculo institucional é a filiação no Comitê Olímpico Internacional, que, entretanto, fui averiguar, é uma sociedade de direito privado, como qualquer outra, sediada na Suíça. Não é nenhuma instituição pública de relevância e de reconhecimento. Portanto, há questões aqui que começaram a suscitar algumas dúvidas, mas isto é mérito de todas estas audições e deste debate que se foi fazendo e que se foi abrindo. Outra questão aqui, que, como muito bem o Sr. Deputado Pedro Pimpão referiu, não vem nenhuma das propostas. Eu penso que nós, em termos de, digamos, de redação final, de acordo final que se possa fazer, teríamos de repensar, é se isto é um tribunal arbitral desportivo, é um bocado estranho não haver nenhuma referência, nenhuma das propostas, a que os árbitros, para além de se discutir se terão de ter 5 anos, ou 10, ou 15, não interessa, de experiência no campo da arbitragem, não será exigível que tenham experiência ou conhecimentos ou envolvimento na área desportiva. Não estou a dizer na modalidade A ou na modalidade B. Conhecimento do mundo do desporto. Porque eles vão ser árbitros de um tribunal arbitral de desporto. É muito diferente fazer uma arbitragem de um conflito no campo do desporto do que ter um árbitro, pode ser o maior especialista do mundo em arbitragens na área de petróleo e dos conflitos entre petrolíferas, mas nunca na vida dele se calhar correu 10 metros e não tem a mínima compreensão do que é o fenómeno desportivo. E eu penso que isso também é uma lacuna, e é uma lacuna que é comum a ambas as propostas e que teria de ser resolvida e dirimida. Já não entendo, com o devido respeito, eu sou amadoristicamente e na província dirigente desportivo há muitos anos, ligado à área de futebol, mas não entendo, como isto é um tribunal de arbitral desportivo, não entendo que o futebol só por si, pelo peso que tem, tenha de ter também uma representação, digamos, de acordo com esse peso que tem no terreno em termos de número de praticantes e de impacto e não sei o quê, ou do peso financeiro que irá ter no TAD. Isso, digamos, decorrerá do TAD responder às próprias necessidades que o mundo do futebol tem, porque efetivamente é um mundo onde potencialmente se geram mais conflitos. Para terminar, gostaria de deixar este ponto de relevo, que é: o TAD aparece como uma instância de recurso de decisões tomadas pelas diversas federações, pelos seus próprios órgãos internos. Portanto, não vem substituir ninguém. Vem preencher uma lacuna e evitar conflitos até graves que se passaram atrás, não só aquilo que foi aqui referido dos atrasos dos tribunais comuns e da falta de compreensão que tem de fenómeno desportivo, mas uma outra questão que é extremamente relevante, que é, em muitos casos, os clubes ou os atletas que recorriam ao Tribunal Civil, quase como um tribunal de recurso das decisões internas das federações, serem sancionados pelas instâncias desportivas internacionais porque extravasaram do âmbito desportivo e, portanto, na procura de justiça, acabam por ser duplamente sancionados. Naquela injustiça que sentem que sofreram na federação e depois nas punições que sofrem dos órgãos desportivos internacionais que os sancionam, suspendendo-os da prática do desporto, banindo-os, despromovendo-os, etc. O TAD vem pôr um ponto final nessa indefinição e vem, de facto, criar uma instância que pode responder com justiça a esses anseios e, portanto, é nisso que estamos a trabalhar e termino agradecendo o vosso contributo relevante e a clareza de terem focado aqueles pontos que eram efetivamente importantes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra da Federação Portuguesa de Futebol.
Muito obrigado. Eu vou só procurar esclarecer algumas questões que possam não ter ficado bem claras e depois qualquer um dos colegas que me acompanha, se o Sr. Presidente e os Srs. Deputados assim o entenderem, se eles entenderem necessário, poderão dar alguma achega. E, em primeiro lugar, até na sequência desta última intervenção do Sr. Deputado Artur Rego, dar nota do seguinte: nós entendemos, enquanto Federação Portuguesa de Futebol, e valorizamos o trabalho que está aqui a ser feito, ou seja, este esforço de convergência, de concertação, porque é importante, como disse, procurar dos dois, de uma proposta e de um projeto, procurar encontrar o melhor que os dois têm. Porque há aqui matérias, e eu julgo que o nosso contributo também foi um bocadinho nesse sentido, que há aqui matérias que se podem fundir com benefício do desporto. A benefício do desporto. De forma objetiva, quando o Sr. Deputado Laurentino Dias fala na questão da UEFA e da FIFA e do Comitê Olímpico, para que fique claro, o Comitê Olímpico tem, no desporto português, um papel que é insubstituível e é imprescindível. Acho que isso ninguém discute, dentro daquelas que são as suas funções, no âmbito das suas competências. Naturalmente que, a exemplo daquilo que eu expliquei do Tribunal Arbitral de Lausanne, ele ganhou uma maior relevância a partir do momento que saiu debaixo da alçada do olimpismo. E, portanto, nós entendemos, nós, Federação Portuguesa de Futebol, depois de uma ampla e profunda discussão em sede de direção, entendemos que faz sentido que o Tribunal Arbitral do Desporto, em Portugal, fique fora do Comitê Olímpico. Entendemos também que a questão da arbitragem necessária para valorizar necessariamente o Tribunal Arbitral do Desporto, e pegando na intervenção dos três grupos parlamentares, o risco da nomeação do árbitro por livre arbítrio é muito mais arriscado do que a lista fechada de árbitros. Naturalmente que depois podemos discutir como é que se pode ser árbitro, se é preciso X anos de experiência, se, naturalmente, e nós que temos responsabilidades desportivas, a experiência, a especialidade, a especificidade das matérias desportivas deve ser relevante, mas isso compete depois à Comissão Instaladora na questão da nomeação dos... Nós não temos aqui nenhuma posição fechada nem dogmática, dizer assim, só pode ser perito quem tiver X anos, quem for alto, quem for magro, não. Ouça, eu acho que é preciso aqui, naturalmente, ter em linha de conta um conjunto de requisitos. Mas isso é o que o bom senso recomenda, não é? Naturalmente que aquilo que queremos é que os peritos árbitros sejam reconhecidos, tenham competência e sejam profundos conhecedores das questões desportivas. porque, como disse muito bem o Sr. Deputado Arturo Rego, há especificidades muito próprias do desporto. E por isso é que estamos a fazer o Tribunal Arbitral do Desporto e não deixar tudo como está. Importa também aqui ficar claro, e até no decurso da intervenção do Sr. Deputado Pedro Pimpão, do Grupo Parlamentar do PSD, que aquilo que nós defendemos no Tribunal Arbitral do Desporto é que não se tenha a tentação ou ter o pensamento nesta fase de que o Tribunal Arbitral do Desporto vai ser um Conselho de Disciplina ou um Conselho de Justiça. Não. Aquilo que nós esperamos é que os problemas sejam resolvidos no âmbito e no seio das federações, nos Conselhos de Disciplina e nos Conselhos de Justiça, e, caso essa situação não se resolva ou haja divergências, haver um outro mecanismo, e nós defendemos que esse mecanismo depois não deve ser passível de recurso. Ou seja, quando se aceita que haja uma decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, as partes percebem que aquela decisão tem que ser aceita. Exatamente. Que é para evitar, naturalmente, há questões que são questões de ordem legal, da nossa Constituição, isso aí não há tribunal que lhe salve, não é? A Constituição é que resolve. Mas, portanto, entendemos que, do ponto de vista até do prestígio do órgão, essa situação seja importante. E porquê? Como disse o Sr. Deputado Pedro Pimpão, a questão dos recursos, hoje pode-se recorrer aos tribunais administrativos, naquelas matérias que não sejam estritamente desportivas. Mas se repararem, quantos anos se esperam? Os timings das decisões são completamente desadequados, não é? Ou seja, quando vem uma decisão, já o assunto está quase esquecido ou arrumado. E, portanto, também aqui a lentidão é muito importante, criar mecanismos para ultrapassar essa questão, não esquecendo as especificidades e as especialidades das matérias desportivas. Uma última nota que se prende com a questão que falou do peso do futebol. Bem, eu aqui permitam-me pegar ao contrário na matéria. Não faz sentido em Portugal constituir um tribunal administrativo, um tribunal arbitral do desporto, sem o futebol, com o futebol de fora. Isso é que eu acho que não faz sentido, tendo em conta a importância do futebol. Mas eu aqui pegava-lhe pelo lado contrário, ou seja, não faz sentido, tendo em conta o peso do futebol, não faz sentido que fique-se fora, que se crie em Portugal um tribunal arbitral do desporto e o futebol fique-se fora. Isso não faz sentido. E, portanto, acho que isso era importante também, e eu queria deixar isso de forma bastante clara a este grupo de trabalho. Quando se repararmos, as divergências, elas estão, ou as diferenças, mais do que até divergências, elas estão devidamente, são claras. E nós, enquanto Federação Portuguesa de Futebol, também quisemos dar o nosso contributo. Não quisemos ficar nas meias tintas, não quisemos ficar fora deste processo e, portanto, procurámos de forma clara, objetiva, factual, dar a nossa visão, o nosso contributo. É aquela que achamos que é mais importante para o sucesso que todos desejamos do Tribunal Arbitral do Desporto e, por isso, julgo que este grupo de trabalho, e permitam-me essa ousadia, este grupo de trabalho tem a matéria facilitada, porque estão dois excelentes projetos em cima da mesa e há possibilidades de os conciliar e dos dois fazer um muito melhor do que qualquer um dos outros dois. E por isso é que nós, se repararem, procurámos criar pontos positivos e a nossa opinião, quer no do grupo parlamentar do Partido Socialista, quer no do Governo, porque foi essa reflexão que fizemos, ainda tivemos hoje de manhã a refletir sobre essa matéria, e aqui fica o nosso contributo e a sugestão e os parabéns ao grupo de trabalho, porque julgo que desta forma conseguiremos seguramente fazer ou construir finalmente um Tribunal Arbitral do Desporto que satisfaça não o capricho partidário, o capricho governativo, mas acima de tudo a pensar no desenvolvimento do desporto, julgo que isso é muito, muito importante. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se algum...
Nada a acrescentar.
Doutor Paulo Areço, faz saber.
Só referir já agora, o doutor Minório também sabe isso, aliás foi isto discutido com ele, porventura não lhe ocorreu agora. Achamos também que, pronto, já foi aqui referido a importância, no caso concreto da Federação Portuguesa de Futebol, de ficar ou não ficar vinculada a este Tribunal Arbitral, sob pena de eventualmente poder, de alguma forma, redundar num fracasso. Aquilo que achamos também é que existe na história recente da arbitragem em Portugal exemplos que podem ser efetivamente seguidos de vinculação prévia de determinadas entidades ao Tribunal Arbitral e, portanto, ainda que não seja por via legislativa, como porventura aconteceu, por exemplo, na arbitragem tributária e administrativa, pode haver, digamos assim, uma tentativa de vincular as federações através de um outro instrumento qualquer, ou até por simples manifestação de vontade, com o objetivo de garantir exatamente que ele vai funcionar como um verdadeiro tribunal e que daqui a 2 ou 3 anos não está a ir por água abaixo. Por outro lado, julgamos também que, mais importante, o Tribunal Arbitral, como aqui já foi referido, qualquer que seja, alimenta-se a ele próprio. E, portanto, eu acho que daqui a algum tempo, se calhar estaremos todos a chegar à conclusão que é irrelevante o sítio onde ele ficou a funcionar, como o Sr. Deputado Laurentino Dias referiu, é o local físico em si não tem relevância, porque ele alimenta-se a si próprio. Mas pensamos que é importante, julgamos que, de facto, a experiência colhida noutros setores e a experiência já existente na sociedade portuguesa de funcionamento de órgãos de instalação de tribunais arbitrais poderão, de alguma forma, garantir a tal credibilidade que julgo que será necessária num órgão desta natureza. E lembro o exemplo, que porventura também conheço melhor, exatamente de existir um centro de arbitragem administrativa que é responsável pela instalação do Tribunal Tributário, Tribunal Arbitral Tributário, e pelo Tribunal Arbitral Administrativo. E, portanto, um pouco à semelhança daquilo que se costuma dizer, quando as coisas funcionam bem, não há razão para as alterar. Se já existe a experiência de comissões instaladoras desligadas de entidades que, de alguma forma, podem ser parte nos próprios processos, não haverá efetiva razão para contrariar este modelo que já tem efetivamente provas dadas. Portanto, o Dr. Emílio Loureiro tinha, de facto, estas ideias, só para corroborar um pouquinho aquilo que foi aqui dito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Terminada esta audiência, agradecer mais uma vez a intervenção da Federação Portuguesa de Futebol e, como disse o Sr. Vice-Presidente, e de facto este é o objetivo deste grupo de trabalho, que desta proposta e deste projeto saia de facto uma lei que sirva aos interesses do desporto português e a criação do tão almejado Tribunal Arbitral do Desporto. Muito obrigado.